Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referente ao segundo trimestre de 2016. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras informações serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart. Por favor, José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex referente ao segundo trimestre de 2016. Bom, esse segundo trimestre, vamos dizer assim, se não apresenta indicadores de resultados muito positivos, pelo menos parece, de certa maneira, mostrar que a fase mais difícil aí dos últimos meses parece já ter passado, né? A gente sente que a inflação, de alguma forma, está cedendo, há uma expectativa de redução de juros, percebe-se aí uma retomada, os primeiros sinais de recuperação aí na questão de confiança do consumidor e do empresariado. O que a gente ainda tem, obviamente, são notícias difíceis, ruins, que vêm aí da parte de desemprego, com taxas altíssimas, na ordem de 11%. E a renda, que acaba sendo corroída por esse próprio desemprego e pela inflação. Então, são sinais, vamos dizer assim, não totalmente positivos, mas, de alguma maneira, parecem mostrar, apesar dessas últimas comentários, uma recuperação que está por vir. Os indicadores referentes aos nossos segmentos, a gente sempre olha para a Abramat, que informa aí o desempenho do setor de material de construção, ainda estão ruins, né, mas mostram já uma certa melhora em relação ao período anterior. No primeiro trimestre, o índice da Abramat estava menos 17 e agora nós estamos com menos 14. Então, ainda um número ruim, mas já mostrando alguma melhora. Na parte de painéis de madeira, se nós considerarmos o volume que foi colocado no mercado interno e somarmos o mercado externo, que teve um desempenho muito bom, nós temos aí um equilíbrio entre o volume do ano passado e desse ano, coisa que não aconteceu no primeiro trimestre. Finalmente, nesse finalzinho de segundo tri, de uma forma geral, nós vimos aí o setor com um reajuste de preço, que se não foram capazes de trazer uma melhora muito significativa nas margens, pelo menos foram bastante suficientes para cobrir as variações de custo. Bom, vamos iniciar a nossa apresentação. Nós sempre começamos trazendo alguns, aí nesse slide número 2, trazendo alguns números do período. Nossa receita líquida, ela tem um crescimento de quase 6%, atingindo 280 milhões. E no trimestre também um crescimento um pouco menor, mas enfim, um crescimento 2,4%. O EBITDA recorrente é 51 milhões, a gente tem um crescimento em número de reais comparado ao mesmo período do ano anterior. Porém, ainda tem uma pequena queda no que diz respeito em termos percentuais, né? Mas vale lembrar, quer dizer, nós atingimos 18,3 nesse trimestre, vale lembrar que no trimestre passado o nosso número estava em torno de 14,6, alguma coisa desse gênero. Então, apesar de ainda estar em queda em relação ao ano passado, é uma melhora importante. O lucro líquido mostra uma recuperação bastante significativa, aí da ordem de 80% e no semestre na ordem de 100%. Um crescimento bastante importante. Continuamos focados na parte de exportações. Nós tivemos um crescimento em volume no semestre de 40% e em receita de 30%. Evidente que esses números agora, principalmente dos últimos dias, na questão do câmbio, preocupam um pouco. Existem alguns produtos que sofrem com essa taxa, alguns produtos que começam a perder um pouco da atratividade. Então, esse é um ponto para a gente estar acompanhando aí de perto. Mas o fato é que a gente está bastante focado ainda nas exportações e essas têm reagido muito bem. No slide número 3, algumas informações da nossa receita, a abertura dessa receita por produto e por segmento. Como a gente já comentou, ela apresenta um crescimento de quase 6%. Aqui é um slide de caráter mais informativo, não há grande alteração em relação aos trimestres anteriores, a menos, talvez, um comentário no que diz respeito ao mercado externo, que, como a gente tem dito, tem crescido em importância dentro da receita da companhia. E aí, até apresentamos nesse slide 4, uma evolução das nossas exportações. A gente olha do lado esquerdo aqui, é um evolutivo de receita, tomando como base 100 o primeiro semestre de 13 e evoluindo até esse primeiro semestre de 16, a gente apresenta um crescimento aí médio da ordem de 40% ao ano, portanto um número bastante significativo. E do lado direito a gente constata a importância que essa atividade passa a ter dentro da nossa receita, a gente sai aí de 7% em 2013 para 16% agora em 2016. Seguindo adiante, agora para o slide de número 5, comentar um pouco do desempenho do segmento da madeira. Esse é o principal segmento da companhia. Se a gente olhar do lado direito no gráfico de pizza, a gente tem quais são os produtos que compõem esse segmento. São painéis de MDP, MDF, chapas de fibra e pisos laminados. A gente sempre chama atenção disso. Dentro dos painéis da fatia da pizza dos painéis de MDF, também nós temos portas para construção civil e divisórias que são feitas a partir desses produtos. Aqui, talvez, o que vale a pena destacar seja um crescimento da importância de pisos dentro da composição dessa pizza. Eu tenho aqui que no trimestre passado nós estávamos em torno de 13% a participação do piso e nesse semestre passou para 16%. Nós tivemos um bom trimestre para piso, ganhamos algum espaço aí dentro do mercado. Do lado esquerdo nós temos a informação da receita líquida desse segmento. Essa está mostrando uma relativa estabilidade, um pequeno crescimento agora no trimestre, mas no semestre uma estabilidade em relação ao ano passado. Se a gente olhar na parte inferior do slide, nós temos informações de volume, somando mercado interno e externo. E aí, olhando para o lado esquerdo, a gente vê que o mercado teve uma recuperação bastante importante. Essa vem principalmente, ou notadamente, da exportação. Já é bastante significativo o volume que está sendo exportado. Nesse último trimestre, agora eu não tenho esse dado aqui, mas enfim, há uma exportação da ordem de 260 mil cúbicos no trimestre, então já é um volume importante. Estamos falando aí de um número em torno de 80 mil cúbicos por mês, 80, 90 mil cúbicos. Isso é praticamente uma fábrica e meia que está sendo exportada. Então, é bastante importante que o câmbio continue aí favorecendo as exportações do setor, né? Nós acabamos ficando abaixo do desempenho que o mercado teve nesse trimestre, nós crescemos só 1,5% em relação a 8,7%. Nós vamos até comentar no próximo slide, quando a gente vai ver a utilização de capacidade instalada, nós tivemos algumas dificuldades de produção nesse trimestre, vamos comentar adiante. Já quando a gente olha para o semestre, que são as barras do lado direito, aí há uma inversão, a gente tem um crescimento em volume em relação ao ano passado, que é maior do que aquele experimentado pelo mercado. E o mercado, como a gente comentou logo na abertura, tem aí uma estabilidade comparando esse semestre e o semestre passado. No slide número 6, que eu tinha comentado, vamos falar um pouco sobre utilização de capacidade instalada nesse segundo trimestre. Principalmente na fábrica de Salto, onde nós temos as duas linhas de chapa de fibra e a linha de MDF, nós tivemos aí nesse segundo trimestre dificuldades de toda a ordem, né? Tivemos um volume de chuva muito forte em determinado período e até com, enfim, tivemos que ter parada na fábrica por conta de inundação, tivemos falta de energia, tivemos aí quase 70 horas de interrupção de energia elétrica. Tivemos também dificuldade de abastecimento de madeira, algum descompasso na colheita, fez com que a gente tivesse levado madeira muito jovem, não só para Salto, como também para Botucatu. Isso acaba tendo essa madeira tem uma densidade menor, ela tem um diâmetro menor, um volume de casca maior, isso acabou também prejudicando o nosso processo produtivo. E em Salto, especificamente, nós tivemos aí umas dificuldades na produção de vapor, e, enfim, essa somatória de pequenas e médias dificuldades acabou prejudicando a utilização de capacidade instalada. É importante a gente informar que, em grande instância, todas essas questões já estão solucionadas, se não bem encaminhadas, mas a verdade é que, se a gente olhar essas colunas, né, essas barras ali em cima no slide, a gente vê que Salto ficou com uma utilização na chapa de fibra baixa, ela foi de 69%, por exemplo, no último trimestre do ano de 2015 tinha sido 83%, então uma utilização baixa. Mas, como eu disse, essas questões todas já estão bem encaminhadas. A de HDF também sofreu, ficamos com 73%, nós tínhamos fechado o ano com 89%, também em Botucatu. Ali nós temos dois números, né? O maior é a utilização da linha para produção de MDP e o menor é a utilização da linha para fazer substrato para piso. Quer dizer, nós estamos com uma somatória aí de 83% e, por exemplo, no trimestre passado nós estávamos com 90%. Então, também sofremos um pouco na fábrica de Botucatu. A única que teve um desempenho melhor que os trimestres anteriores foi a parte de pisos laminados. Nós temos uma capacidade bastante grande, tem bastante espaço para continuar crescendo, mas, enfim, nós tivemos uma utilização de 44% e no trimestre anterior tinha sido de 33%. Bom, na parte inferior do slide, isso fica mais como registro, a gente tem aí a composição dos custos dos diversos tipos de painéis com resina, que seriam os MDP e MDF, e painéis sem resina, que é a chapa de fibra. Acho que vale lembrar, porque ainda a gente está fazendo comparativos entre esse trimestre e o trimestre do ano passado, um grande impacto que teve o reajuste de energia elétrica ocorrido no final, em meados do trimestre passado, do ano passado, né? E só para a gente contextualizar isso, a energia elétrica, a gente consegue ver nesse gráfico de pizza, está representando do lado direito aí na chapa de fibra, por exemplo, 12%. Esse número no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, era da ordem de 5%. Então, a energia elétrica realmente pesou nos nossos custos. Bom, seguindo adiante, segmento de tintas, no slide de número 7, nós tivemos, olhando o gráfico de barras, essa tabelinha do lado direito, nós tivemos um trimestre, vamos dizer assim, bom, principalmente quando a gente compara o nosso desempenho com o desempenho do mercado. Se a gente olhar na tabela do lado direito, nós temos um crescimento em volume de 4,4% no trimestre, comparado com 2015, enquanto o setor amargou aí um recuo de 7,2%. Já no semestre, esse crescimento não foi capaz de reverter aí a queda no semestre, nós estamos com uma queda de 7%, mas ainda assim uma queda menor que do mercado, que foi 10%. Do lado esquerdo, nós temos informação da receita líquida. A gente vê que nós tivemos uma variação importante, positiva, no trimestre de 9,8%. Então, se a gente compara essa variação com a variação de volume, a gente vê que há uma recuperação de preço, já que o volume cresce 4,4% e a receita 9,8%. Então, uma recuperação de preço importante. A mesma coisa no semestre, que apesar de ter praticamente uma estabilidade, a gente vê que o volume cai 7%. E a receita fica estável. Do lado esquerdo, há informações de custo, não há muito o que comentar. E do lado direito, utilização de capacidade instalada. Também na tinta a gente tem uma oportunidade grande aí de continuar crescendo sem investimento. Estamos com 53%, mais ou menos a mesmo patamar do semestre passado. Bom, no slide 8, aí uma demonstração de resultados relativamente resumida. Alguns, ou boa parte desses dados nós já comentamos. A receita líquida com crescimento de praticamente 6% no trimestre, 2,4% no semestre. A margem bruta em torno de 29% no trimestre, estável em relação ao trimestre do ano passado, mas ainda um pouco mais baixa do que quando a gente olha o semestre comparado com o semestre do ano passado. Realmente o primeiro tri desse ano foi bastante difícil. A questão de despesas, aí temos, podemos dizer assim, um bom comportamento das despesas administrativas. Essas basicamente são compostas por serviços e mão de obra. Então são itens que normalmente variam com a inflação e ao contrário de mostrar um crescimento ou um decréscimo nas despesas administrativas, elas recuam 2,7% no trimestre. Isso já é reflexo do programa que nós temos desenvolvido internamente de revisão de serviços, do escopo de serviços, uma reestruturação na parte administrativa, né, algum enxugamento de quadro. As despesas comerciais, elas crescem, mas, enfim, a gente sabe que as despesas comerciais, uma parte delas tem custos variáveis que variam com receita. Na medida que a receita cresce, é natural que as despesas também cresçam. Mas tem também uma parte influenciada pela exportação. Os custos associados à exportação são maiores do que aqueles associados ao mercado interno. Então, há também uma parte da explicação desse crescimento. Bom, o resultado dessa receita, margem e despesas, focando aí no EBITDA recorrente, como nós comentamos, há um crescimento em reais, fizemos 51,3 milhões contra 49,7, mas ainda em termos percentuais ficamos aquém do trimestre passado, 18,3 contra 18,8. E no semestre também estamos um pouco atrás do ano passado, principalmente influenciado pelo resultado do primeiro tri, onde a gente ficou próximo de 14,5, 14,6. Outro item que devemos chamar atenção são os resultados não recorrentes, tiveram um crescimento expressivo nesse trimestre, isso é fruto dessa reestruturação que eu comentei, que está ocorrendo no quadro da empresa, então são indenizações, são questões aí de ordem trabalhista. Finalmente, o resultado, aí olhando o lucro líquido recorrente, normalmente é o que a gente mais foca, como nós comentamos, uma evolução importante no próprio lucro líquido também, uma evolução da ordem de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, seguindo adiante para o slide 9, endividamento, nós temos aí uma redução na dívida, tanto na dívida bruta quanto na dívida líquida, uma redução relevante. Não obstante, a gente tem essa redução da ordem aí de uns 30 milhões, 27 milhões de reais. A relação dívida EBITDA em relação ao fechamento do ano, ela não muda, fica aí em torno de 1,7. Isso porque nós tivemos um EBITDA relativamente menor no primeiro tri, então na somatória ele ficou estável. Mas se a gente, por exemplo, anualizar o EBITDA do segundo tri, essa relação de 1,7 cairia para em torno de 1,5. Na questão de perfil de curto e longo, nós já comentamos anteriormente, ainda não terminamos, temos uma linha de longo prazo de pré-pagamento de exportação que a gente ainda não sacou na totalidade, na medida em que a gente vem a sacar, estamos aí acompanhando um pouco a questão do câmbio para refletir sobre isso, mas enfim, aí nós estaremos reduzindo essa questão do curto prazo. Moeda estrangeira, não há muita alteração de patamar em relação à relação moeda estrangeira, moeda nacional, não há muita alteração de patamar em relação aos períodos anteriores. A gente tem conseguido manter esse patamar, vamos dizer assim, relativamente elevado, justamente pela sustentação que a exportação tem nos dado. No slide 10, investimentos. Nós investimos aí nesse período em torno de 20 milhões de reais no trimestre, totalmente focado na parte de sustentação. Estamos bastante comedidos na parte de investimentos, realmente focando só sustentação fabril e sustentação florestal. Esse ano, a previsão é a gente investir 80 milhões, o que deve representar aí uns 10% menos do que investimos no ano passado, que foi algo na ordem de 90. E os 20 milhões desse trimestre estão bem alinhados aí com esse objetivo. Bom, esse é o último slide, esse slide 11, é também um slide mais informativo, assim, mais para de dados. É importante a gente olhar para a parte florestal, na medida que praticamente 80% da nossa receita tem base florestal. Então, aí temos 79 fazendas, totalizando 46 mil hectares, todas em São Paulo. Aí tem uma tabelinha do lado esquerdo, em cima é o raio médio da colheita desse trimestre. Salto sempre um pouco mais distante do que as florestas de Botucatu. Por outro lado, o Salto está sempre mais próximo aí de mercados consumidores, notadamente para exportação, está bem mais próximo de Santos, então leva uma vantagem na parte de escoamento. Na parte inferior do lado esquerdo, as florestas plantadas e a condução. A gente já tinha chamado a atenção dos senhores que desde 2014 nós temos manejado um percentual das nossas florestas, ou seja, nós temos cortado e conduzido a rebrota. Isso tem significado aí reduções importantes no investimento florestal, sem que haja uma perda significativa de produtividade. Do lado direito, nosso programa aí de reciclagem, que já tem algum tempo que nós estamos tocando. Nós incrementamos bem o volume nesse semestre agora, quase aí uns 40% em relação ao semestre anterior. E aí a gente sempre apresenta os ganhos comparativos a se tivéssemos, em vez de utilizar o reciclado, se estivéssemos utilizando florestas ou madeira oriunda de florestas plantadas. Então, basicamente, eram essas informações que nós gostaríamos de transmitir e agora ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Por favor, aguardem enquanto recolhemos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan.
Bom dia, José Antônio. Vocês já estão com a utilização de capacidade, excluindo esses efeitos dos problemas operacionais que vocês tiveram esse TRI, talvez acima de 80%. O mercado promete voltar a crescer nos próximos anos. Eu queria saber se a empresa tem algum plano de começar a pensar em expandir capacidade, se estão com uma alavancagem razoavelmente baixa. Se vocês têm ativo florestal para uma possível expansão. E minha segunda pergunta é sobre o mercado de painéis. Como é que vocês têm visto esse terceiro trimestre? Tem sido um trimestre em linha com a expectativa de vocês em termos de volume ou não? A gente viu que a indústria teve provavelmente dois momentos de aumento de preço, né, no segundo tri. Se discutia talvez um terceiro aumento para esse segundo semestre, se é algo que, na sua opinião, ainda é possível de acontecer, ou talvez fique só para o ano que vem, para uma leitura um pouco mais detalhada de como é que anda a demanda. Obrigado.
Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Bom, começando aí pela questão de expansão, de fato a alavancagem nossa não é grande. Agora, quando a gente olha para o setor, primeiro, quando a gente compara um pouco dos números de consumo do Brasil, o consumo de metro cúbico per capita, a gente vê que os números já são muito expressivos, inclusive quando se compara a países mais desenvolvidos, a países mais ricos que o Brasil. Então, sob dois aspectos, a gente vê que o mercado está bem servido, quer dizer, o mercado está relativamente... uma demanda per capita relativamente alta, boa, e do outro lado há uma capacidade disponível muito grande. Né? Esse ano mesmo nós tivemos a entrada de duas novas linhas em operação, né? Uma linha da Bermec de MDP, que até começou a operar pelas informações que a gente tem com alguma falta de equipamento para que a capacidade pudesse ser plena, e eles já estão iniciando uma segunda fase para poder dar um aproveitamento completo da fábrica. E tem também a linha da Guararapes de MDF que começou a operar. Então, o mercado está bem servido, a utilização de capacidade, quando a gente considera toda a disponibilidade, ela ainda é baixa, quer dizer, há possibilidade de se mesmo com o crescimento que viesse, se vier a ser expressivo de demanda, há bastante disponibilidade para atender essa demanda. Então, eu vejo com uma certa reserva partindo para expandir nesse segmento. O que a gente tem feito, nós temos procurado identificar produtos ou oportunidades mais no setor da construção civil. Recentemente, nós começamos a vender piso vinílico, nós estamos com uma linha agora de rodapés, e estamos olhando outras oportunidades que possam estar agregando outros produtos, não necessariamente com investimento em fábrica, e que possam estar se beneficiando do conhecimento e da penetração que a Eucatex tem em alguns canais, né? Mas, enfim, mais focando no setor de construção civil. Com relação ao mercado de painéis, como a gente mostrou, o mercado reagiu principalmente, não só internamente, mas principalmente na parte de exportação. O mês de julho, há um crescimento ainda em relação ao ano passado, mas já houve alguma queda em relação a junho. Enfim, eu acho que o mercado vai ficar mais ou menos como a gente está vendo, meio par e passo com relação ao ano passado, do ponto de vista interno, e do ponto de vista externo, esperamos nós que continue crescendo. Isso, é claro, desafoga um pouco, tira um pouco da pressão dos fabricantes para a venda do material internamente e propicia ou propiciou essas oportunidades que você mencionou de aumento de preços que de fato ocorreram. Eu não sei se vai haver espaço para ter mais aumento de preço esse ano. Vai depender um pouquinho do comportamento aí dos próximos meses. Quem sabe alguma coisa para outubro, novembro, vamos ver. Vamos depender um pouco do comportamento da demanda. Espero ter ajudado aí com as respostas.
Ajudou bastante. Muito obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem a tecla sustenido. Caso tenham alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, muito obrigado por quem nos acompanhou agora nessa manhã. Bom, eu acho que, assim, como mensagem, a gente fecha essa apresentação com um certo otimismo em relação aos próximos meses. Acho que caminhamos aí, finalmente, para um cenário mais estável, para um cenário mais previsível. E isso gradativamente tem feito com que haja uma retomada na confiança do consumidor e mesmo do empresariado, que é ponto básico aí para se pensar em qualquer tipo de recuperação. E a gente vê que isso está acontecendo. E é evidente que agora, do ponto de vista até de volume, né, a gente começa o segundo semestre sazonalmente é melhor que o primeiro. Então, devemos viver dias, enfim, meses aí de maior demanda agora nesse segundo semestre. Bom, era isso. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.